Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. Bom, o tema de hoje vai ser escravidão, resistência e diáspora africana. Uma vez que nós presenciamos ultimamente, né, vários relatos de racismo e preconceito, vivemos cotidianamente com essa discussão em pauta, faz-se necessário dedicar mais um podcast a compreender esse processo. Lembrando-se que, né, toda vez que a gente estuda história, que a gente volta ao passado, a gente volta ao passado para poder compreender ainda mais o nosso presente. E toda vez que se fala de discriminação racial, de preconceito, de racismo no Brasil, geralmente volta-se à ideia e à questão da Lei Áurea, que foi quando a princesa Isabel, pressionada pela Inglaterra, abole a escravidão em 1888. Só que eu costumo dizer que, na verdade, a Lei Áurea ela foi a possibilidade do Estado corrigir o erro que o estabelecimento de uma escravocracia no Brasil, né, e não fez. Então, faz-se melhor para a compreensão dessa questão do racismo, da discriminação, a gente voltar um pouco mais e compreender outras vicissitudes desse processo. Então, quando a gente fala de escravidão, a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça é que escravidão é forçar alguém a trabalhar de forma compulsória, né, sem a sua vontade. Ou seja, toda vez que alguém é submetido a trabalho forçado, acaba se tornando escravidão. Então, a escravidão, na verdade, ela existe na história da humanidade desde que os homens deixaram de ser nômades, né, e se estabeleceram como sedentários, e começaram a existir os primeiros agrupamentos, né? Houve uma consolidação das cidades-estados, um fortalecimento dessas cidades e um crescimento populacional. Com o crescimento populacional, tem-se a necessidade também de se expandir o território. Então vai começar num processo de antiguidade de invasão territorial de cidade-estado para cidade-estado. Com isso, né, nós vamos ter os espólios de guerra. Então, pensem bem. Se você vai invadir uma cidade, né, e você percebe que lá tem um excelente artesão, o que você faz? Mata esse artesão ou traz ele para trabalhar para você de forma compulsória? É melhor trazer para você de maneira compulsória. Então, a escravidão na antiguidade ele começa como espólios de guerra e depois, também, em algumas sociedades, é lógico que o processo não é uniforme na história da humanidade, nós temos os diferentes tipos de organização social, mas em algumas sociedades, inclusive, você poderia se tornar escravo por questões de dívida. Tá? Mas da mesma maneira que você poderia se tornar escravo por questões de dívida, você poderia comprar a sua liberdade. Então, você tem duas situações. Se tornar escravo como espólio de guerra, que é melhor do que morrer em confronto, ou se tornar escravo por questões de dívida. Tá? Só que esses argumentos, né, de que sempre houve escravidão na história da humanidade, ele não pode ser usado para quê? Para tentar negar as consequências da escravidão brasileira. O fato de você falar que sempre houve escravidão na história da humanidade, ele não pode ser usado como ferramenta para justificar um Estado onde os status quo, os status sociais de uma pessoa era determinado pela quantidade de escravos que ele possuía, né? E todo o sistema econômico funcionava e girava em torno dessa mão de obra escrava, tanto da aquisição até o que essa mão de obra produzia, no caso no Brasil, do melaço da cana-de-açúcar ou depois na época do café. Então, nós não podemos falar também de escravidão no Brasil e na América em geral sem falar necessariamente da diáspora africana. A gente sabe que a maioria da mão de obra escrava que veio para cá, ele veio do continente africano. E por isso faz-se necessário compreender a África e os seus povos e suas diferentes etnias para compreender melhor a nossa contemporaneidade e reconhecer as estruturas e as suas vicissitudes. Bom, então quando a gente fala em diáspora, a gente está falando basicamente de um deslocamento forçado de uma massa do seu território original. Onde a gente vê isso? Também na questão dos judeus, né? Os judeus sofreram também a questão da própria diáspora. A gente pode falar na época do Império Babilônico, depois, na questão da Segunda Guerra Mundial, que eles foram forçados a sair do seu território original por questões políticas ou econômicas. Então, outra coisa também que fez com que houvesse esse deslocamento populacional da África chama-se comércio triangular, que é a relação econômica que Portugal estabeleceu entre Brasil e a África. Então, o fato de Portugal ir ao Brasil, depois voltar a Portugal e descer à África, vai estabelecer esse comércio e vai fazer com que haja, né, um movimento, um fluxo de pessoas saindo da África, indo para a Europa e para o novo continente. E é importante também a gente estudar esses ciclos do comércio de escravo, porque primeiro que combate a ideia de que a África é uma África uníssona, ou seja, a África é uma só. Quer ver? Faz um teste. Primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo África. Muita gente vai falar: professor, veio na minha cabeça savana, deserto, animais exóticos. Por quê? Foi construído na nossa cabeça uma imagem de uma África única, né, onde as suas características estão pautadas nas questões geográficas. Então, deserto, na questão dos animais. Mas existe um processo político muito maior e também uma questão de divisão étnica muito grande, e que essas etnias vieram para o Brasil e que construíram também a nossa cultura. Então, vamos entender um pouco melhor sobre a questão dos ciclos desse comércio. Então, o primeiro ciclo começa no século XVI, com o ciclo de Guiné, que surgiu por conta da dificuldade de escravizar os indígenas, e eu vou falar isso melhor um pouco mais na frente. E nós temos a vinda dos negros africanos, né, escravizados, da Guiné-Bissau, Senegal e Gâmbia. E quais eram os motivos? Né? O motivo era o plantio da cana-de-açúcar, por conta do solo massapê do Nordeste, que era um solo muito fértil, e essas pessoas estavam acostumadas a trabalhar com esse gênero agrícola e trabalhar de forma compulsória, porque já havia na África colônias portuguesas. O segundo ciclo é o ciclo angolano, né, que se consolida no século XVII, e ele acontece por conta do assentamento de Portugal na Angola. E o argumento usado era que em mãos cristãs eles teriam a salvação. A gente precisa lembrar também que eles vão usar como argumento religioso para justificar a escravização dos negros africanos. Bom, eles vão dizer que é por meio do trabalho que você alcança a salvação. E por isso aqueles homens que estavam entregues à adoração de outros deuses teriam que se submeter ao trabalho compulsório para conseguir a justificação. No tanto que, quando esses negros chegavam aqui no Brasil, eles tinham que ser batizados e tinham os seus nomes de origem mudado. Tá? E aí, também nesse ciclo angolano, a gente vai ter o quê? O surgimento dos pombos. Esses pombos eram feiras de escravos, onde os pombeiros, que eram caçadores de escravos, invadiam outras tribos, né, tribos rivais, em busca de pessoas para poder levar. Eram como se fossem mercenários. Eles caçavam pessoas para poder levar para esses pombos, onde havia ali a venda de escravo para pessoas que iam negociar com os europeus nos portos das cidades. Bom, então as etnias que vieram para cá nesse ciclo angolano foram os banguelas e os congoleses. Um terceiro ciclo vai ser o ciclo de Benin e Dalmé, no século XVIII e vai até 1815. As principais etnias que vieram para cá foram Yorubá, Gegê e Mina. Né? O reino de Dalmé já tinham sido islamizados, o que trouxe um grande número de muçulmanos para o Brasil. E, inclusive, né, a gente vai ter um episódio chamado Revolta dos Malês na Bahia, que é uma revolta de negros islamizados que buscavam a libertação das pessoas, mas que fossem de origem islâmica. Né? Isso não vai durar muito tempo e também eu vou fazer um outro podcast dedicado à Revolta dos Malês. Bom, o quarto ciclo é o ciclo da repressão inglesa, que vai de 1815 a 1850. Então, a partir da elevação do Brasil, né, ao Reino Unido de Portugal e Algarves, a Inglaterra pressiona o Brasil. Né? Então, desde que existe a transição da Corte Real em 1808 para o Brasil, E aí que o status do Brasil vai mudar, porque deixa de ser uma colônia, porque a corte portuguesa agora está aqui. A Inglaterra começa a pressionar o Brasil, porque a gente precisa lembrar também que a Inglaterra está passando por um processo de revolução industrial, um processo econômico importante, que é incompatível com o processo de escravidão. Porque num sistema capitalista que está começando a se consolidar, você tem a necessidade de ter mão de obra livre e assalariada para consumir os produtos que são produzidos. Então a Inglaterra começa a fazer uma pressão para que o Brasil também venha abolir a escravatura. Afinal de contas, em 1808, o Brasil abre os portos às nações amigas. E nesse caso, a Inglaterra, que vem escoltando a corte real, fugindo de Napoleão Bonaparte. Tá? Inglaterra é essa também que vai ser conhecida como os navios tumbeiros. Né? E ela tem esse nome porque a parte de baixo dos seus navios tinham como se fossem tumbas. Né? E vinham ali colocando os negros todos engavetados e faziam aquele tráfico transatlântico, urinando uns em cima dos outros, né? Defecando uns em cima dos outros em toda a viagem transatlântica. Inclusive, eu recomendo para vocês um filme chamado Amistade, que vai relatar bem todo esse processo do tráfico transatlântico. Então, em 1850, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir aí o tráfico de escravos. Outro podcast também que eu vou fazer futuramente é sobre a progressão das leis abolicionistas no Brasil. Bom, mas não foram só os negros africanos que sofreram com essa tentativa de escravização, com esse processo escravocrata. Os indígenas no Brasil também sofreram a tentativa de escravização. Né? Então, os nativos foram os primeiros a sofrerem com isso. Entretanto, houve alguns fatores, né, que acabaram não permitindo que isso acontecesse. O primeiro foi o lucrativo comércio triangular. Então, o negro valia muito, a mão de obra escrava africana era muito valiosa. O projeto de expansão da fé cristã, então os jesuítas acreditavam que os indígenas eram catequizáveis e com isso não precisavam passar por esse processo de trabalho compulsório para, né, conseguir a sua salvação. E você tem também que a partir do estabelecimento da religião católica, Portugal se firmava no território. Você tem também a questão da resistência indígena, né, porque eles conheciam o território. Então, a qualquer momento, eles poderiam abrir fuga. Você tem também a questão da chamada preguiça, que era o corpo mole, porque eles não estavam acostumados com o trabalho compulsório. Inclusive, isso vai ser responsável por quê? Por aquela ideia de que todo baiano é preguiçoso. Porque os portugueses tentam submeter os índios a trabalho compulsório. Só que a forma de vida que eles tinham não era compatível com a jornada de trabalho de 16 horas. Então, isso vai fazer com que crie-se um estereótipo para os indígenas de preguiçosos. Sem dizer também que naquela época havia embates armados. Os indígenas pegavam seus arco e flecha, seus tacapes, e tentavam resistir a essa tentativa do trabalho compulsório. Tá? E você tem também as doenças que foram trazidas pelos portugueses, que mataram centenas de indígenas. Bom, quando a gente fala de resistência no Brasil, né, em relação à escravidão, a gente não pode deixar em branco também, primeira coisa, surgimento do candomblé. Né? Então, o candomblé ela é uma religião brasileira de matriz africana. Por que de matriz africana? Porque aqui os negros escravizados, eles estavam proibidos de cultuar os seus deuses. E ali na África, embora a grande maioria seja politeísta, eles tinham maneiras diferentes de cultuar as suas entidades. Tinham tribos que cultuavam determinadas entidades, né, de forma cujo qual eles davam prioridade. Só que agora eles estavam num território extremamente novo, né, onde eles eram proibidos de exercer a sua cultura. Então eles juntaram numa possibilidade que eles tiveram aspectos de cada localidade diferente e ali cultuavam as suas divindades. Então ali vai surgir o candomblé. Tá? Outra coisa que vai ser muito importante também vai ser o sincretismo religioso, né? Que vai ser a mistura dessas religiões de matriz africana com características da religião católica. E isso vai ser visto como um caminho para que se haja manutenção da sua religião, né, e uma adaptação dentro do território. Outra maneira de resistência também era chamado o banzo. O banzo era um estado de depressão tão grande que os negros africanos, né, em situações de escravos se encontravam, que eles preferiam comer terra e se suicidar. Então, o banzo também era uma maneira de resistência a esse processo. E no Brasil nós vamos ter também um processo de resistência muito famoso chamado quilombos. Os quilombos eram os assentamentos formados por escravos foragidos. E essas estruturas, elas tentavam fazer o quê? Elas tentavam reavivar costumes da época que eles viviam lá na África. Então, aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio, nós vamos ter um. Em Búzios, na Maria Joaquina, nós vamos ter outros quilombos que fazem até a manutenção dessa cultura. Bom, o quilombo mais famoso que nós tivemos foi em 1580, em Palmares, e o líder congolês Ganga Zumba, tentou fazer um acordo de paz na época da União Ibérica, só que acabou não dando certo, porque o que a União de Paz pedia? A liberdade aos nascidos do quilombo, e de contrapartida, eles teriam que reconhecer a autoridade da coroa portuguesa, por conta daquele processo político que Portugal estava passando para se emancipar na época da União Ibérica. E aí, Ganga Zumba morre, sem assinar o tratado, e depois quem assume o quilombo de Palmares é ninguém mais, ninguém menos que Zumbi. Então nós temos Zumbi dos Palmares liderando junto com a sua esposa Dandara. E aí logo depois que o Zumbi morre, a gente acaba tendo a derrocada do quilombo de Palmares. Beleza, pessoal? Então chegamos no final de mais um podcast. Eu agradeço a sua audiência aqui. Espero encontrá-los aqui mais vezes. Ok? Então dá uma força, compartilha com seu amigo esse podcast. Vai lá no grupo da família, manda para o seu pai, manda para o seu tio, me ajuda a divulgar, porque é importante a gente estar levando informação nos dias de hoje, ok? Então, um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau!